Estimados ouvintes, nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. 6 de dezembro de 2019, 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, 3 pessoas morreram, entre elas o atirador, e várias outras ficaram feridas num tiroteio na base da aviação naval de Pensacola, no estado americano da Flórida. O antigo candidato à presidência e ativista Omowele Sowore, cuja detenção continuada provocou protestos por grupos de direitos humanos na Nigéria, foi libertado sob fiança na noite de ontem. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz, em Nampula, Rádio Encontro, em Cabo Delgado, na cidade de Pemba, Rádio Sem Fronteiras, e em Maputo, a capital do país, com Rádio ZFM. Em Cabo Verde, na capital Praia, Rádio Morabeza e Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Cijano Okio FM em Gabu, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Comunitária de Bafatá e também a Rádio Pijigiti, a capital FM em Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Podemos acompanhar no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. Na engenharia de som, Rob McLean. As notícias a esta hora. 3 pessoas morreram, entre elas o atirador, e várias outras ficaram feridas num tiroteio na base de aviação naval de Pensacola, no estado americano da Flórida, na manhã de hoje. Uma porta-voz do Hospital Batista diz ter recebido 5 pacientes, mas a imprensa fala em pelo menos 9 feridos. Jason Bortz, oficial de assuntos públicos da Estação Aérea Naval de Pensacola, disse que o tiroteio tinha começado às 6 horas e 30 da manhã e desconhecem-se as motivações do atirador. No Quênia, 3 pessoas morreram e 27 ficaram feridas depois de um prédio de 6 andares ter desabado na capital, Nairobi. A polícia da Nairobi, através do seu chefe, Philip Ndolo, disse que 10 pessoas foram resgatadas dos escombros pelos moradores locais que usaram as suas próprias mãos. Os militares estão no local a ajudar. O colapso de edifícios tornou-se comum em Nairobi, onde as casas são muito procuradas e os construtores sem escrúpulos geralmente ignoram os regulamentos para a construção dos prédios de habitação. Os alunos de uma escola secundária nos arredores de Durban, litoral da África do Sul, ficaram furiosos com as más notas de fim do ano e incendiaram aquele estabelecimento de ensino público, noticiou a imprensa daquele país da África Austral. Uma fonte do Departamento de Educação da província de KwaZulu-Natal disse haver alegações de que o incêndio começou após o caos que se instalou quando os editais da escola foram publicados e os alunos sentiram que os resultados obtidos não eram os que mereciam. Os alunos acusaram os professores de darem mais notas, adiantou o porta-voz provincial Kwasi Ntweta, citado pela imprensa sul-africana. O incidente não provocou feridos. O antigo candidato à presidência e ativista Omoyele Sowore, cuja detenção continuada provocou protestos por grupos de direitos humanos na Nigéria, foi libertado sob fiança na noite de ontem, informou a organização de notícias que ele fundou no Twitter. Sowore, que concorreu à presidência nas eleições de fevereiro ganhas por Muhammadu Buhari, foi preso em agosto e em setembro declarou-se inocente de acusações de traição, lavagem de dinheiro e perseguição ao presidente. A prisão de Sowore e do líder do grupo muçulmano xiita do Movimento Islâmico da Nigéria, que continua detido, tem provocado muitas acusações de violações de direitos humanos ao governo da Nigéria. Thank you. Em Moçambique há denúncias de perseguição de ativistas de direitos humanos em São Tomé e Príncipe. Nas últimas 24 horas, dois incêndios provocaram a morte de 3 pessoas. Teremos também notícias de Angola, onde o governo de João Lourenço tem definido a agricultura como um setor do futuro para a economia do país. Aqui nos Estados Unidos teremos uma reportagem que tem a ver com a crescente violência de quadrilhas criminosas na América Central, que levam um aumento a requerentes de asilo na fronteira sul do país, enquanto autoridades em Honduras e El Salvador lutam para combater esses grupos e traficantes de drogas e também têm ajuda de militares americanos. Esta e outras reportagens nos próximos minutos aqui nesta emissão da Voz da América. Em Moçambique, há sinais de ameaças contra defensores de direitos humanos, particularmente após denúncias de fraude na votação de 15 de outubro e corrupção com realce para o caso das dívidas ocultas. Em Maputo, Ramos Miguel.
O diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, denunciou aquilo que considerou uma onda de intimidação contra os defensores dos direitos humanos em Moçambique, realizando que o espaço democrático está a ficar fechado. Esta semana, o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, afirmou que sua família foi ameaçada por 3 indivíduos munidos de faca em Maputo. Em Nampula, norte do país, o procurador Fred Jamal, do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, responsável pelo processo de investigação do juiz-presidente do Tribunal Provincial de Nampula, também foi alvo da ameaça. O diretor do CDD, Adirano Vonga, disse serem muitos os casos de ameaças, sublinhando que os mesmos são condenáveis nos termos mais pesados.
Porque mostram um clima de intimidação, um clima de intolerância muito grande. Nós, como CDD, temos estado a proteger o espaço democrático que está a ficar fechado. Estamos a desenvolver uma iniciativa com a Southern Africa Human Rights Defenders Network, justamente para proteger os direitos dos defensores dos direitos humanos em Moçambique.
O CDD esteve envolvido na libertação por via de causa. São 18 jovens do Partido Nova Democracia detidos na província de Gaza.
Vamos continuar a trabalhar para que sejam absolvidos, porque a sua detenção sempre foi ilegal. E nesse sentido, o CDD, como espaço da democracia, visa justamente lutar para a proteção do espaço de liberdades e também para que se possa fazer, por via da lei, uma resistência àquilo que é a penetração e ocupação por via da intimidação do Estado naquilo que é o espaço das liberdades dos cidadãos em geral e, em particular, dos ativistas da sociedade civil.
Na sua opinião, o que é que se pretende com estas ameaças?
Trata-se de pessoas que pretendem proteger certas informações, inquietam com a possibilidade de certas informações chegarem ao domínio público. Então, atacam os ativistas que estão na área da anticorrupção, atacam os ativistas que estão na área ambiental, são os grandes interesses da área da terra, atacam os ativistas na área dos recursos naturais, os que estão envolvidos na proteção dos direitos das pessoas que estão a ser reassentadas. Então, há, na verdade, uma dispersa onda ao nível nacional de intimidação contra, justamente porque aqueles que estão no poder querem proteger certos interesses. Na sua maior parte, são interesses ligados com corrupção, são interesses ligados com expropriação de terra, são interesses ligados com reassentamentos injustos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 12 horas e 39 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe rejeitou o pedido de registro do partido ADI, liderado pelo Patrício Trovoada, isto na sequência do Congresso de 28 de setembro, revela um acórdão do Tribunal enviado à imprensa. A rejeição deve-se ao facto de o partido ter sido já registado a 27 de maio de 2019, com uma nova direção liderada por Agostinho Fernandes, na sequência do congresso realizado a 25 de maio, em que houve comunicação de alteração dos estatutos e constituição de novos dirigentes mediante o acordo de 4 de setembro, publicado no Diário da República. O Tribunal diz considerar que, para todos os efeitos legais, as anotações e alterações dos estatutos e a constituição de novos dirigentes que resultaram do Congresso de 25 de maio foram devidamente anotadas no livro próprio de registro dos partidos políticos do mesmo. Patrício Trovoada está fora do país desde que perdeu as eleições em outubro de 2018. Nas últimas 24 horas, dois incêndios em residências provocaram a morte de 3 pessoas em São Tomé e Príncipe. Os serviços de salvação pública foram apedrejados pela população face à insuficiência de meios para o combate às chamas. As causas dos incêndios ainda estão por apurar, tal como reporta o Oscar Medeiros, a partir de São Tomé e Príncipe.
Jesus é quem sabe! Jesus é quem sabe!
O incêndio que destruiu uma residência na localidade de Laranjeira, distrito de Lobata, ao norte de São Tomé, fez 2 vítimas mortais.
Quando o senhor disse que tem a mãe do senhor lá dentro, o moço tentou entrar para ir socorrer a senhora, mas o moço não sabia o quarto em que a senhora ficava. Então, quando ele entrou, que ele viu aquela chama, ele saiu. Quando ele saiu, que nós ouvimos o grito do miúdo que faleceu, o irmão do moço também tentou entrar para ir ver se salvava o miúdo. Mas não deu para salvar porque a chama que estava lá.
Segundo os populares, as chamas começaram por volta das 21 horas locais.
E só 23h17 é que o bombeiro chegou. E quando eles chegaram, chegaram com um problema de tubo todo roto. Quando ligam a água, o tubo arrebenta, começou a molhar as pessoas. De 5 a 2 minutos a água acaba. Vem um outro bombeiro também com água para apagar o incêndio. Também a mesma coisa.
Nesse momento que ligamos, se eles fizeram presente, aqui isso não aconteceu. Se calhar um menino e a senhora não moria, mas a casa poderia se queimar, porque a chama era muito grande. E depois não só o que aconteceu se ontem aqui, eu presenciei isso, que eu acredito que em São Tomé ainda não aconteceu um incêndio tão como esse.
Os bombeiros tiveram muitas dificuldades para combater este incêndio.
Acesso ao local dificultou-nos também, porque a viatura maior não poderia entrar no local e dificultou-nos um pouco.
Havia
muito combustível. Não sabemos como, mas havia por aí volta de 20 tambores e mais o bidão de 1000 litros com combustível. Isso também dificultou muito porque trazia muito calor e também nós não tínhamos o material suficiente para satisfazer essa necessidade, por essa razão que causou-nos muito transtorno na operação.
Os operacionais dos bombeiros lamentam o facto de estarem a ser vítimas de ataques da população com pedras, ferros e outros objetos.
Infelizmente, a população não tem estado a ter um bom comportamento para com os bombeiros. Eu, principalmente, já fui vítima alguns anos atrás da população, mas graças a Deus tudo correu bem. Mas esses últimos tempos a coisa está a caminhar de mal para o pior.
Faço um apelo ao senhor primeiro-ministro, de uma forma ou outra, procurar investir quanto à parte das forças, quer a polícia, quer a bombeiro e todas as forças mesmo, porque são eles que são segurança do país. E se eles não tiverem condições, eles também não vão trabalhar bem.
Outro incêndio nos arredores da cidade de São Tomé resultou em um morto e os bombeiros foram fortemente apedrejados.
Porque as pessoas não estão a ter a sensibilidade, mínima coisa, revolta da polícia com pedra, insulta bombeiro, e depois nós não temos uma estrada com condições, é a primeira coisa. Eu acho que nós todos, como cidadão, devemos contribuir para o melhor. Não vamos procurar contribuir para o mal. Se nós contribuirmos para o mal, estamos a acabar com esse país.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Situação de bombeiros em São Tomé e Príncipe, diga-se de rodapé que não é o único país daqueles que nós cobrimos com dificuldades na resposta aos incêndios. Na Guiné-Bissau, o partido de Nuno Nabiá Gomes refuta e não aceita acordo em que o seu líder apoia Omar Sissoko Embalu na eleição presidencial deste 29 de dezembro. 2 dias depois do candidato derrotado na primeira volta da eleição presidencial, Nuno Nabiá Gomes, ter assinado um acordo de entendimento em que apoia o candidato Omário Sissoko Embaló na segunda volta, a direção do Partido Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, denunciou o tal acordo político porque, segundo uma nota do partido, Nabião tomou uma decisão unilateral sem consultar os órgãos superiores. O comunicado assinado pelos 5 vice-presidentes e a direção do Secretariado Nacional da Terceira Força Política diz ainda que o acordo assinado por Nuno Nabião não reflete e nem engaja a imagem do seu partido. Mais tarde, Nuno Nabião Gomes disse que, apesar do seu apoio a Sissoko Embaló, os membros do partido podem votar por quem quiserem. Hoje é sexta-feira e na página reservada às artes teremos uma jovem poetisa de Moçambique, mas para já vamos a Angola. Angola, que tem o seu governo, o governo de João Lourenço, a defender a agricultura como um setor de futuro para a economia do país, apontado como um ponto de partida importante para a diversificação da economia, que depende quase exclusivamente da exploração do petróleo. Com o Orçamento Geral de Estado de 2020, em véspera de ser debatido na Assembleia Nacional, especialistas questionam o investimento do governo para o setor. Reportagem de Manuel José.
Um membro e colaborador do SEIC, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica Fernando Pacheco, diz entender que o Orçamento Geral do Estado deve ser muito mais generoso com a agricultura. Uma percentagem de 1% é quase nada.
Os Estados africanos andam há décadas a defender que deve haver pressão sobre os governos africanos para que no mínimo 10% do Orçamento Geral do Estado seja canalizado para a agricultura. É exatamente para isso. Só que são muito poucos os países africanos que conseguem atingir essa meta dos 10% ou mesmo ultrapassar. No nosso caso, andamos por 1%. Não pode ser. Nós temos que inverter rapidamente esta situação.
Antigo coordenador da ADRA, Pacheco, reprova a ideia de política financeira que se quer para o setor agrícola.
Há muita gente que pensa que hoje a grande fonte de recursos financeiros para a agricultura é o setor privado. Tem de recorrer a banco para fazer os investimentos. Isso, na minha opinião, é errado e perigoso, porque coloca uma responsabilidade no setor privado a qual ele não está preparado para resolver.
Outra organização que critica a pouca atenção do Executivo para com o setor agrícola no OGE é a SOS Habitat. André Augusto considera que o tempo de se priorizar a defesa e segurança já devia ficar no passado.
Sempre que aprovasse o Orçamento Geral do Estado, a maior pré-capta de valores vai para a defesa e segurança e para outras rubricas, e não para a agricultura e a educação. Então, nós verificamos isto como sinal da não aposta do Poder Executivo naquilo que é a real situação da economia. Isto vai deitar abaixo a política da diversificação da economia, porque em todos os países do mundo só se diversifica a economia quando se aposta no setor agrícola.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Votos de um bom fim de semana para ti, Manuel José. Nós continuamos aqui em Washington. Salpicos de Águas e Sóis é a estreia de Ivone Soares na literatura moçambicana. O livro de poemas foi lançado esta semana em Maputo. O livro de Ivone Soares tem um prefácio do escritor angolano Lupito Feijó. E sobre ela, Mia Couto escreve: surpreendente e inovadora, Ivone Soares usa com ousadia o humor, um lirismo intimista para subverter o nosso cotidiano moderno, urbano e tecnológico. Ivone Soares é nossa convidada na página reservada às artes, na terceira parte desta emissão.
Bom, eu só tenho a agradecer ao Mia, e nunca serão suficientes as palavras para agradecer este grande escritor por ter me encorajado a publicar os poemas, a par do Mia Couto, o Lupito Feijó, um escritor angolano que também se predispôs de imediato a prefaciar o livro, o que muito me honra, naturalmente, ter estas grandes figuras da literatura africana a endossarem esta pequena contribuição que eu faço para o nosso mosaico cultural. Portanto, os poemas têm um pouco de tudo, desde expressões muito claras do que é o amor, até, pronto, vamos lá, algo que alguém pode achar que é invisível, como, por exemplo, a questão da nudez, em que as pessoas têm muito pudor com relação a estas questões, não têm muita coragem de abordá-las em poesia. Mas eu acho que um poema verdadeiro, genuíno, é aquele que se sente. E eu procurei deixar o meu coração falar alto e publicar tal e qual como senti, como pensei, como idealizei. Portanto, evitei fazer censura ao meu pensamento, às minhas necessidades e publiquei exatamente como senti cada poema.
A crescente violência de quadrilhas criminosas na América Central leva a um aumento de requerentes de asilo na fronteira sul dos Estados Unidos, enquanto as autoridades locais em Honduras e El Salvador lutam para combater os grupos e traficantes de drogas, os militares americanos procuram ajudar. Mayra de La Salette.
Esta droga não vai chegar aos Estados Unidos, isso graças aos homens e mulheres desta iniciativa cooperativa de segurança em El Salvador.
Devemos colocar isto em andamento hoje.
Aqui, oficiais juntam dados de inteligência e patrulham o espaço aéreo.
Eles identificam e procuram isolar o alvo e depois tratam da interdição, quer junto da Guarda Costeira Americana ou numa das nações parceiras. Não há dia que não entram em contacto com alguma suspeita de tráfico de droga.
No ano passado, o Comando Sul dos Estados Unidos ajudou a interceptar 280 toneladas de drogas. Cerca de um terço das missões do Comando partem daqui, impedindo a entrada de milhares de quilos de cocaína. E o sucesso é visível nestes marcos.
Este aqui vale $1 bilhão.
E quanto vale este?
Monetariamente, bilhões é o que falamos, mas quanto a vidas humanas, é de um valor tremendamente alto. É mais eficiente transportar via marítima. Passam volumes grandes.
O almirante Fowler faz a supervisão das missões do Comando Sul dos Estados Unidos. 2019 está a registrar um recorde?
Notamos que tivemos um bom, excelente ano fiscal, mas nunca é suficiente.
A assistência de segurança dos Estados Unidos da América à América Latina tem um passado difícil. Na década de 80, a guerra às drogas de Washington e a determinação de manter o comunismo fora do hemisfério ocidental levaram a políticas que apoiaram militares que aterrorizaram as populações locais.
A parte infeliz foi que eles cometeram muitas violações de direitos humanos e mataram muitas pessoas inocentes. Portanto, acho que isso deixou uma verdadeira cicatriz.
Hoje, as tropas americanas nas Honduras dizem que a sua prioridade é a população. Honduras é um dos países mais violentos do mundo. Tropas usam estes helicópteros até às cidades que estão infestadas de bandos armados violentos, situação que leva ao abandono de muitos residentes. O trabalho em áreas como São Pedro Sula, uma vez chamado capital mundial de assassinatos, ajuda nos treinos de equipas médicas militares.
São coisas que poderias ver em zonas de combate, como falamos acerca de São Pedro Sula, com lesões feitas por ataques de katanas e também por tiros.
Prestam também assistência de saúde, incluindo o tratamento de dentes.
Tratam aqui uma senhora que não via um dentista faz 10 anos. Posso dizer que fazem diferença na vida dela e ela poderá decidir ficar por aqui.
A ONU estima que mais de 500 mil de pessoas foi forçada a sair das suas zonas habituais de residência na América Central no final deste ano. Sinal de uma vida de desespero que as tropas americanas querem ajudar a mudar.
O Programa Mundial da Alimentação, um programa das Nações Unidas, diz que procura juntar mais de $200 milhões para diminuir a insegurança alimentar no Zimbábue. O colapso económico e as secas recorrentes naquele país, que já foi o celeiro da África Austral, deixaram 5,5 milhões de pessoas sem comida suficiente. Uma das vítimas é Maria Gonze, uma viúva de 66 anos de idade, que teme que a sua família não tenha comida suficiente. Maria Gonzi, dizendo na língua Shona que a fome e pobreza são reais na sua zona e que nem mesmo fertilizantes têm para a produção alimentar. O Programa Mundial da Alimentação diz, no entanto, que tal como Rowe é o diretor do Programa Mundial da Alimentação, tal como Gonzi, outras 5 milhões e meio de pessoas no Zimbábue têm o risco de crise alimentar e este programa precisa de pelo menos 211 milhões de dólares para garantir alimentação. O programa espera que os doadores ajudem, mas recorda que o país concorre com países na mesma situação como Iêmen, Sudão e Somália.
Amanjo Miguel, hoje começamos o nosso espaço desportivo com uma troca de palavras entre o técnico do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, e o selecionador dos Tubarões Azuis de Cabo Verde, Rui Águas, devido à autorização ou não de Zé Luís, um jogador da seleção de Cabo Verde, mas que também é um dos jogadores da equipa do Porto. Águas, que é comentador da SIC em Portugal, criticou a ausência de Zé Luís na equipa do Porto. Sérgio Conceição, o técnico do Clube Azul, já respondeu e disse que Águas não terá sido muito profissional.
Se ele não percebe a ausência do Zé, não joga ou não jogou de forma constante nos últimos tempos, deveria fazer o que os outros treinadores fazem, que é ligar ao treinador Fogo ao Porto. E a partir desse momento já saberia o porquê, se eu achasse, e normalmente eu explico, o porquê, sendo ele um selecionador e profissional que eu penso que é, não foi tão profissional, porque não foi tão profissional como os outros que me ligam para perceber o estado dos jogadores.
Era Sérgio Conceição a referir-se à ausência de Zé Luís, o cabo-verdiano da equipa do Porto, que também é o jogador da seleção de Cabo Verde, e a ausência essa que foi criticada pelo selecionador da equipa cabo-verdiana, Rui Águas, enquanto comentador de uma televisão portuguesa. A segunda jornada de fase de grupos da 24ª edição da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol começa hoje em três estádios, com destaque para a recepção do Esperance de Tunis, detentor do título, ao JS Kabylie da Argélia no grupo D, no único encontro da ronda entre equipas vitoriosas na estreia, às 20 horas, dentro de alguns momentos, no Estádio Olímpico de Rhadès, os tunisinos, bem-sucedidos na deslocação ao reduto dos marroquinos pelo triunfo 2-0, são favoritos à conquista dos 3 pontos frente à equipa argelina, que derrotou 1-0 em casa a equipa da República Democrática do Congo. Em Kinshasa, começou há pouco o AS Vita Clube Raja Casablanca, uma disputa das equipas 100 pontos somados na tabela classificativa. No Brasil, o técnico Jorge Jesus reconheceu ter ido para o Flamengo para tentar um título internacional nas Libertadores, porque na Europa não tinha tido essa oportunidade. Agora que venceu a prova e ainda o Campeonato Brasileiro, pergunta-se se Jesus vai ficar no Brasil ou se terá abertas as portas da Europa. Jorge Jesus admitiu que tal seria possível se um dos 5 clubes que ganham sempre a Champions o convidasse, mas não avança mais.
Este é um grande clube, este é um dos maiores clubes do mundo, não é? Num continente diferente, que vinha à procura de títulos que na Europa não conseguia ter, não é? Agora, o que é que me pode levar a mudar de projeto? Talvez uma Champions. Ganhares uma Champions, tens de treinar na Europa 5 equipas.
O jornal do New York Times revela hoje que o Real Madrid estará a equacionar a hipótese de abandonar o campeonato espanhol, isso mesmo, para integrar uma Superliga Europeia. A mesma fonte avança que Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, estará na linha da frente da organização desta nova competição, que poderá mesmo vir a integrar o calendário desportivo de 2024. A ideia é criar 2 divisões, cada uma com 20 equipas provenientes maioritariamente dos campeonatos inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Mas vários clubes europeus já se mostraram frontalmente contra esta iniciativa. No Mundial de Handball Sénior que se disputa no Japão, a seleção angolana venceu hoje a sua congénere de Cuba por 40-30 no último jogo da fase inicial. Albertina Kasoma foi a jogadora mais valiosa da partida, enquanto Isabel Guialo a mais concretizadora com 7 golos. Angola vai agora disputar as classificativas da 13ª à 16ª posições entre o vencedor do França-Dinamarca.
E no final da nossa emissão vespertina, pelo menos a segunda parte, convida Naomi Santos e aquilo que escreve a imprensa americana hoje. Olá, Naomi.
Hoje o Newsweek diz que o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano retém 18 mil milhões de dólares em ajuda a desastres para Porto Rico. E o USA Today diz que pelo menos 4 pessoas foram mortas, incluindo o suspeito, num tiroteio na base aérea naval de Pensacola, em Flórida. O tiroteio foi reportado à volta das 7 da manhã e o suspeito foi morto antes das 8, diz a porta-voz do gabinete do xerife, Amber Southard.
Era a Naomi Santos e a resenha da imprensa americana neste dia, que é 6 de dezembro de 2019. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última hora da nossa emissão vespertina. A continuação de uma ótima escuta. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Estamos no Twitter, Snapchat, Instagram com a referência VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584. Está neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone continua Mestre Miguel, na produção Mariano Bartolomeu, na engenharia do som o Rob McLean. Hoje nas notícias, 3 pessoas morreram, entre elas o atirador, e várias pessoas ficaram feridas num tiroteio na base naval de Pensacola, no estado americano da Flórida, na manhã de hoje. Temos indicações que são pelo menos 4 pessoas que foram mortas. Os alunos de uma escola secundária nos arredores de Durban, na África do Sul, ficaram furiosos com as más notas de fim de ano e incendiaram aquele estabelecimento de ensino, noticia a imprensa daquele país da África Austral. São 13 horas e 2 minutos. Nesta terceira parte da emissão vespertina, destaque para a página reservada às artes, e hoje teremos uma convidada que é a poetisa moçambicana Ivone Soares, também conhecida nas lides políticas. Mas antes que isso aconteça, vamos a algumas peças de reportagem que temos aqui. Iremos a Moçambique para falar de uma situação de ameaças contra defensores de direitos humanos, e também a São Tomé e Príncipe, onde em 24 horas dois incêndios provocaram 3 mortos e a população a agredir os bombeiros por achar que não tem a devida resposta. Em Moçambique, há sinais de ameaças contra defensores de direitos humanos, particularmente após denúncias de fraude na votação de 15 de outubro e também outras denúncias de corrupção, com realce para casos de dívidas ocultas, o escândalo que abala Moçambique. Reportagem a partir de Maputo, do Ramos Miguel.
O diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novonga, denunciou aquilo que considerou uma onda de intimidação contra os defensores dos direitos humanos em Moçambique, realçando que o espaço democrático está a ficar fechado. Esta semana, o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, afirmou que sua família foi ameaçada por 3 indivíduos munidos de faca em Maputo. Em Nampula, norte do país, o procurador Fred Jamal, do Gabinete Província de Combate à Corrupção, responsável pelo processo de investigação do juiz-presidente do Tribunal Província de Nampula, também foi alvo da ameaça. O diretor do CDD, Adriano Novonga, disse serem muitos os casos de ameaças, sublinhando que os mesmos são condenáveis nos termos mais pesados.
Porque mostram um clima de intimidação, um clima de intolerância muito grande. Nós, como CDD, temos estado a proteger o espaço democrático que está a ficar fechado. Estamos a desenvolver uma iniciativa com a Southern Africa Human Rights Defenders Network, justamente justamente para proteger os direitos dos defensores dos direitos humanos em Moçambique.
Você, Dede, esteve envolvido na libertação por via de caução de 18 jovens do Partido Nova Democracia detidos na província de Gaza.
Vamos continuar a trabalhar para que sejam absolvidos, porque a sua detenção sempre foi ilegal. E nesse sentido, o CDD, como espaço da democracia, visa justamente lutar para a proteção do espaço de liberdades e também para que se possa fazer, por via da lei, uma resistência àquilo que é a penetração e ocupação por via da intimidação do Estado naquilo que é o espaço das liberdades dos cidadãos, no geral e em particular dos ativistas da sociedade civil.
Na sua opinião, o que é que se pretende com estas ameaças?
Trata-se de pessoas que pretendem proteger certas informações e inquietam com a possibilidade de certas informações chegarem ao domínio público. Então, atacam os ativistas que estão na área da anticorrupção, atacam os ativistas que estão na área ambiental, são os grandes interesses da área da terra, atacam os ativistas na área dos recursos naturais, os que estão envolvidos na proteção dos direitos das pessoas que estão a ser reassentadas. Então, há, na verdade, uma dispersa onda ao nível nacional de intimidação contra, justamente porque aqueles que estão no poder querem proteger certos interesses. Na sua maior parte, são interesses ligados com corrupção, são interesses ligados com expropriação de terra, são interesses ligados com reassentamentos injustos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Nas últimas 24 horas, dois incêndios em residências provocaram a morte de três pessoas, isto em São Tomé e Príncipe. Os bombeiros foram apedrejados pela população face à insuficiência de meios para o combate às chamas. As causas dos referidos incêndios ainda estão por apurar. Oscar Medeiros.
Jesus é quem sabe!
O incêndio que destruiu uma residência na localidade de Laranjeira, distrito de Lobata, ao norte de São Tomé, fez duas vítimas mortais.
Quando o senhor disse que tem a mãe do senhor lá dentro, o moço tentou entrar para aí socorrer a senhora, mas o moço não sabia o quarto em que a senhora ficava. Então, quando ele entrou, que ele viu aquela chama, ele saiu. Quando ele saiu, que nós ouvimos o grito do Miúri que faleceu, o irmão do moço também tentou entrar para ir ver se salvava o miúdo, mas não deu para salvar porque a chama que estava lá.
Segundo os populares, as chamas começaram por volta das 21 horas locais.
E só 23h17 é que o bombeiro chegou. E quando eles chegaram, chegaram com problema de tubo todo roto. Quando ligam a água, tubo arrebenta, começou a molhar as pessoas. De 5 a 2 minutos a água acaba. Vem um outro bombeiro também com água para apagar o incêndio, também a mesma coisa.
No momento que ligamos, os filhos fizeram presente, aqui isso não aconteceu. Se calhar um menino e a senhora não morria, mas a casa poderia se queimar, porque a chama era muito grande. E depois não só o que aconteceu assim ontem aqui, eu apreciei isso, que eu acredito que em São Tomé ainda não aconteceu um incêndio tão como esse.
Os bombeiros tiveram muitas dificuldades para combater este incêndio.
Acesso ao local dificultou-nos também, porque a viatura maior não poderia entrar no local e dificultou-nos um pouco.
Havia
muito combustível. Não sabemos como, mas havia por aí volta de 20 tambores e mais o bidão de 1000 litros com combustível. Isso também dificultou muito porque trazia muito calor e também nós não tínhamos o material suficiente para satisfazer essa necessidade, por essa razão que causou-nos muito transtorno na operação.
Os operacionais dos bombeiros lamentam o facto de estarem a ser vítimas de ataques da população com pedras, ferros e outros objetos.
Infelizmente, a população não tem estado a ter um bom comportamento para com os bombeiros. Eu, principalmente, já fui vítima, alguns anos atrás, da população. Mas, graças a Deus, tudo correu bem. Mas, esses últimos tempos, a coisa está a caminhar de mal para o pior.
Faço um apelo ao senhor primeiro-ministro, de uma forma ou outra, procurar investir quanto à parte das forças, quer a polícia, quer a bombeiro, e todas as forças mesmo, porque são eles que são a segurança do país. E se eles não tiverem condições, eles também não vão trabalhar bem.
Outro incêndio nos arredores da cidade de São Tomé resultou em um morto e os bombeiros foram fortemente apedrejados.
Porque as pessoas não têm até a sensibilidade mínima, coisa revolta da polícia com pedra, insulta bombeiro. E depois nós não temos uma estrada com condições, é a primeira coisa. Eu acho que nós todos, como cidadão, devemos contribuir para o melhor. Não vamos procurar contribuir para o mal. Se nós contribuirmos para o mal, estamos a acabar com esse país.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A polícia keniana deteve um conhecido governador do condado de Nairobi, também famoso pelas grandes joias do ouro e rap improvisado, por acusações de corrupção. O procurador principal, Nordin Haji, disse que o governador Mike Mbuvi Nsoko e seus assessores foram acusados de conspiração para cometer a corrupção, falha no cumprimento das leis relacionadas a compras, aquisição ilegal de bens públicos e lavagem de produtos provenientes de crimes. Álvaro Lúdier Andrade.
O procurador Nordin Haji disse que o governador e seis assessores de Nairobi enfrentam acusações de aquisição ilegal de propriedade pública, lavagem de dinheiro e outros crimes económicos. Para Haji, as investigações da Comissão de Ética e Anticorrupção do Quênia encontraram evidências suficientes para justificar a prisão e o julgamento de Mbuvi e seus assessores. Ao tomar esta decisão, o escritório tem noção do princípio de inocência, até que se prove o contrário. Decisão que pode ser tomada apenas por um tribunal. A decisão de exigir baseia-se, no entanto, nas evidências disponíveis no momento da decisão, disse o procurador. No mês passado, Mbuvi tentou impedir uma investigação da Comissão de Corrupção, mas os tribunais se recusaram a emitir uma ordem de restrição temporária como ele quis. Hoje, o procurador Haji alertou também os apoiantes do governador Mbuvi contra qualquer tentativa de subverter a causa da justiça. Nos últimos tempos, vimos que tem havido descaradas tentativas equivocadas de intimidar, ameaçar e denegrir agentes e agências de investigação de atos corruptos. Não permitiremos que tais atos ocorram e eu instruí as agências policiais a investigarem tais tentativas mediante o estabelecimento de provas, disse o procurador. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, disse no passado que não cederia na luta contra a corrupção. Para críticos, no entanto, como o analista político Herman Manoia, esse tipo de comentário soa a mera conversa. Mesmo todo esse drama em torno da prisão, onde existe uma única condenação, mesmo nos casos em que pessoas confessaram ter recebido dinheiro, por exemplo, do Serviço Nacional da Juventude, ninguém está preso. Não estou convencido de que haja vontade de combater a corrupção. Apesar da promessa de Kenyatta e seus antecessores, a corrupção permanece profundamente arraigada no Quênia. O Índice de Percepção de Corrupção de 2018 coloca o Quênia na posição 144 como um dos países mais corruptos do mundo. Começamos aqui a nossa revista económica. O Fundo Monetário Internacional aprovou hoje o pagamento de 247 milhões de dólares à Angola no seguimento da aprovação da segunda avaliação do Programa de Ajustamento Financeiro, num total de 3.700 milhões de dólares. No comunicado, a instituição afirma que Angola continua a enfrentar um ambiente externo deteriorado e alerta que isso está a pesar na perspectiva da evolução da economia do país. Em Moçambique, os resultados líquidos das 100 maiores empresas do país caíram em 84% de 2017 para 2018, uma situação em que o volume de negócios global dessas firmas cresceu na ordem dos 8,73%, revela um estudo da KPMG. A queda foi grande e foi exatamente o mais importante, o resultado. É que se em 2017 o resultado líquido das empresas foi de 105.258 milhões de meticais, já no ano passado, as 100 maiores firmas moçambicanas ganharam apenas 16.687 milhões de meticais. O Banco Africano de Desenvolvimento anunciou hoje que os países mais pobres do continente africano vão receber 7.600 milhões de dólares em ajuda financeira internacional. A decisão visa acelerar o crescimento económico dos países mais pobres e ajudar a tirar milhões de pessoas da pobreza. E, segundo o BAD, é um forte sinal de confiança no fundo que é a janela de concessão do grupo do Banco Africano de Desenvolvimento. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo está perto de anunciar uma redução da meta oficial de produção de petróleo após 6 horas de negociações intensas em Viena, de acordo com a agência Bloomberg. Os ministros dos respectivos países abandonaram a sede da OPEP antes da assinatura de um acordo final, de acordo com a mesma agência. O príncipe Abdulaziz bin Salman, da Arábia Saudita, no entanto, deixou a garantia de que boas notícias serão reveladas ainda nesta sexta-feira. Nos Estados Unidos, a criação de emprego subiu bastante mais do que o previsto em novembro, 266 mil novas contratações, e a taxa de desemprego baixou para 3,5%, anunciou hoje o Ministério do Trabalho. A subida deve-se ao regresso ao trabalho na General Motors, após uma greve histórica e prolongada, bem como a solidez registrada nos setores de saúde e serviços, segundo os mesmos dados. Este número ficou bastante acima do esperado pelos analistas, que apontavam para 182 mil novos postos de trabalho.
Esta é a Voz da América a partir de Washington, D.C., na sua página reservada às artes. Sou Amâncio Miguel. Literatura hoje em destaque. Ivone Soares, de Moçambique, publica o seu primeiro livro de poemas. Salpicos de Águas e Sóis foi lançado esta semana em Maputo.
A do sul da experiência antiga do teu ventre, do encontro ao meu, que era a geometria retimada e perfeita das tuas coxas.
Parte de um poema de Ivone Soares, aqui na voz do também poeta moçambicano Luís Cesarilo. Ivone Soares, 40 anos de idade, formada em comunicação, lidera a bancada parlamentar do Partido Renamo, Resistência Nacional Moçambicana. A literatura é a sua veia menos conhecida e não passageira, tal como diz.
Pois, decidi oferecer às meninas moçambicanas, africanas e do mundo um pedaço da Ivone que estava efetivamente escondida. Este lado da Ivone que escreve poesia era pouco conhecido, não obstante ter já publicado alguns poemas soltos na revista Tempo nos anos 95, mas nem toda a gente sabia deste meu lado. E como prenda de anos, dedicar a todos, a todas, este outro lado meu, e acho que é uma forma de contribuir investindo na cultura.
Salpicos de Águas e Sóis é a estreia de Ivone Soares na literatura moçambicana. O livro de poemas foi lançado esta semana em Maputo. Este livro tem o prefácio do escritor angolano Lupito Feijó. E sobre ela, Miyakoto escreve: surpreendente e inovadora, Ivone Soares usa com ousadia e humor um lirismo intimista para subverter o nosso cotidiano moderno, urbano e tecnológico.
Eu só tenho a agradecer ao Mia, e nunca serão suficientes as palavras para agradecer este grande escritor por ter me encorajado a publicar os poemas. A par do Miyakoto, o Lupito Feijó, um escritor angolano que também se predispôs de imediato a prefaciar o livro, o que muito me honra, naturalmente, ter estas grandes figuras da literatura africana a endossarem esta pequena contribuição que eu faço para o nosso mosaico cultural. Portanto, os poemas têm um pouco de tudo, desde expressões muito claras do que é o amor, até, pronto, vamos lá, algo que alguém pode achar que é invisível, como, por exemplo, a questão da nudez, em que as pessoas têm muito pudor com relação a estas questões, não têm muita coragem de abordá-las em poesia. Mas eu acho que um poema verdadeiro, genuíno, é aquele que se sente. E eu procurei deixar o meu coração falar alto e publicar tal e qual como senti, como pensei, como idealizei. Portanto, evitei fazer censura ao meu pensamento, às minhas necessidades, e publiquei exatamente como senti cada poema.
Faz outra nota sobre a escritora Ivone Soares, o também escritor e académico moçambicano Calando da Silva.
Os versos vão dedilhando, ora em carícias de ternura e impulsos passionais, e a praia de registrar até a criação de alguns lindos e bem conseguidos poemas eróticos, ora em nostalgia e tristeza, como se fosse, permitam que eu diga, uma espécie de paráfrase emocional, sentimental, a exemplo de que Camões poetiza sobre o amor. É dor que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é um estar sozinho entre a gente.
Ivone Soares diz que Salpicos de Águas e Sóis é apenas o início.
Com certeza teremos mais salpicos a serem publicados, mas também devo dizer que tenho na manga muito outro material por publicar, desde questões políticas, desde questões do dia-a-dia, desde as várias reflexões que fui lançando nos vários jornais para os quais tenho escrito. Portanto, se for para publicar livros, material temos que dar para publicar muitos mais nos próximos tempos. Irei continuar a produzir.
Ivone Soares, moçambicana que apresenta o seu primeiro livro, Salpicos de Águas e Sóis. Ela celebra o amor, esse sentimento que nos alimenta, que deve ser preservado. E noutra dimensão, aqui está outra mulher moçambicana que canta o amor para todas as mães, para Ivone também. Foi Artes com Amâncio Miguel, aqui na Voz da América. Mamana canta Mingas.
Nilivana hiwene
Todas mais aqui cantando a moçambicana Mingas, depois de termos tido a conversa sobre o primeiro livro da outra moçambicana, a Yvonne Soares. 13 horas 26 minutos, até o final desta emissão Notícias. 4 pessoas morreram, entre elas o atirador, e várias outras ficaram feridas num tiroteio na base de aviação naval de Pensacola, no estado americano da Flórida, na manhã de hoje. Um porta-voz do Hospital Batista disse ter recebido 5 pacientes, mas a imprensa fala em pelo menos 9 feridos. Jason Bortz, oficial de assuntos públicos da Estação Aérea Naval de Pensacola, disse que o tiroteio terá começado às 6:30 da manhã de hoje e desconhecem-se as motivações do atirador. Os alunos de uma escola secundária nos arredores de Durban, litoral da África do Sul, ficaram furiosos com as más notas de fim de ano e incendiaram aquele estabelecimento de ensino, reporta a imprensa do país da África Austral. Uma fonte do Departamento de Educação da província de KwaZulu-Natal disse haver alegações de que o incêndio começou após o caos que se instalou quando os editais da escola foram publicados e os alunos sentiram que os resultados obtidos não eram os que mereciam. Os alunos acusaram os professores de darem mais notas, disse o porta-voz provincial Nkwasi Mtetwa, citado pela imprensa sul-africana. O incidente não provocou feridos. O antigo candidato à presidência e ativista Umuwele Sowore, cuja detenção continuada provocou protestos na Nigéria por grupos de direitos humanos, foi libertado sob fiança na noite de ontem, informou a organização de notícias que ele fundou no Twitter. Sowore, que concorreu à presidência nas eleições de fevereiro, ganhas por Muhammadu Buhari, foi preso em agosto e em setembro declarou-se inocente de acusações de traição, lavagem de dinheiro e perseguição do presidente. No Quênia, 3 pessoas morreram e 27 ficaram feridas depois de um prédio de 6 andares ter desabado na capital, Nairobi. O chefe da polícia de Nairobi, Philip Ndolo, disse que 10 pessoas foram resgatadas dos escombros pelos moradores que usaram as suas próprias mãos. E agora chegamos ao final desta nossa emissão vespertina. Em nome de todos que tornaram possível, despedem-se Maiane Bartolomeu na produção, Rob McLean na engenharia de som e Amancio Miguel ao microfone. Votos de um bom fim de semana e recordar que sábado e domingo estaremos também na vossa companhia para as habituais emissões do final de semana. Para notícias, continue a acompanhar a Voz da América na internet www.voaportugues.com e nas redes sociais, basta escrever VOA Português. Boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.